Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 16. A glória daquele que tira o primeiro e estabelece o segundo. Tópico, R. A aplicação da remoção do primeiro e o estabelecimento do segundo na vida pessoal. Se há um primeiro a ser removido e um segundo a ser estabelecido, isto indica que os dois também devem ser diferentes um do outro para que haja a necessidade de uma mudança, ainda que ambos tratem sobre o mesmo tema. Se há um primeiro a ser removido e um segundo a ser estabelecido, também é porque os dois são incompatíveis entre si a ponto de que não seja viabilizada uma possível convivência conjunta entre eles. E se há um primeiro a ser removido para um segundo ser estabelecido, é porque o primeiro, por uma ou por várias razões, tem na realidade na sua constituição uma característica temporária e descartável diante daquele que é introduzido por último. Após o estabelecimento dos fatos que revelaram mais amplamente o que veio por último, para Deus a disponibilização do denominado segundo sacerdócio passou a implicar a não aceitação ou a rejeição do denominado primeiro sacerdócio. Muitas são as informações que nos ensinam a respeito da mudança histórica que houve em relação ao denominado primeiro sacerdócio diante da revelação do segundo, mas, ainda assim, uma das principais questões que se sobressai no final de tudo referisse a qual é a implicação desta mudança histórica também para as pessoas do presente e como ela pode ser refletida individualmente na vida de cada indivíduo. Atualmente, quem se depara com o tema do primeiro e o segundo sacerdócios já encontra definido o que foi estabelecido pelo Senhor no passado, já encontra a condição de que o primeiro sacerdócio foi revogado perante Deus e o mundo tanto natural como espiritual, assim como também encontra a condição de que o segundo sacerdócio já foi estabelecido para sempre diante do Senhor e apresentado como tal ao mundo. Entretanto, um fato necessita ser notado com atenção especial e que é o ponto de que apesar do primeiro sacerdócio já ter sido revogado, as pessoas ainda insistem em querer aderir a ele ou a modelos que parcialmente adotam as características do primeiro sacerdócio. Nesse último sentido, as Escrituras nos informam que apesar do primeiro sacerdócio, a sua lei e a sua antiga aliança já terem sido declarados como antiquados e ultrapassados diante de um novo sacerdócio, o primeiro ainda permanece exposto ao mundo por um certo período, ainda que em breve virá a desaparecer por completo. E olhando para as Escrituras de forma mais ampla, parece-nos que o tempo breve para que o primeiro sacerdócio desapareça por completo somente ocorrerá coincidentemente com o término do mundo como ele é conhecido no presente. Hebreus 8, 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. A menção de que algo já revogado, antiquado, obsoleto ou envelhecido ainda permanece de alguma forma pode soar estranho. Entretanto, as Escrituras nos mostram que isto é um fato que ocorre no mundo e que muitas pessoas continuaram e ainda continuam a buscar o primeiro sacerdócio após a sua revogação, inclusive sob a esperança de que o Senhor ainda irá reconhecer a sua associação a este sacerdócio. As Escrituras, entretanto, também comparam a tentativa de restabelecer o primeiro sacerdócio na vida das pessoas como uma tentativa e proposta de fascinação ou um encantamento, como uma obra de sutil astúcia e perversidade. Gálatas 2, 19 até 3, 2. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ó Gálatas insensatos! quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? 2 Coríntios 3, 14. Mas os sentidos deles se embotarão. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Tendo em vista que foi necessário Cristo morrer na cruz do Calvário para que a lei do primeiro sacerdócio fosse revogada apropriadamente e para que Deus realizasse a provisão para a libertação das pessoas da escravidão a esta lei, procurar afirmar que o sacerdócio revogado ainda é legítimo é uma tentativa distorcida ou perversa de tentar manter ativo aquilo que escravizava as pessoas para novamente tentar sujeitá-las a um jugo do qual já foram libertas, conforme nos é advertido no texto a seguir. Gálatas 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Toda essa questão de revogação de um sacerdócio, da sua lei e da sua aliança pode parecer um tema não conhecido para muitos, mas no mundo, as pessoas continuamente estão expostas a mudanças de leis e revogações de outras, criando direitos e obrigações diferentes em momentos distintos e onde uma pessoa, quer por opção ou porque está desavisada, pode tentar viver sob uma lei revogada mesmo que isto já não lhe confira nenhum direito. E se, porventura, uma pessoa conscientemente tentar viver de acordo com uma lei antiga depois que esta foi revogada, ela não poderá alegar desconhecimento da nova lei e pode estar iludindo a si própria de que a sua decisão pessoal poderá superar a condição de não estar sujeita a uma nova lei porque pessoalmente optou em se sujeitar a uma lei antiquada. Assim, apesar da escolha por uma lei já revogada parecer ser desprovida de propósito, no mundo sempre há pessoas que tentam viver de acordo com leis antiquadas mesmo quando já foram avisadas das suas revogações. As tentativas de sustentar uma lei antiquada ou revogada pode parecer um absurdo para muitos, mas na prática, este disparate nem sempre é visto da mesma maneira por todos, principalmente quando as tentativas de manter uma lei antiquada representam a busca da preservação de algum interesse ou desejos daqueles que pensam que a manutenção da lei que foi revogada ainda pode lhes prover benefícios. Desta forma, pensemos, por exemplo, na revogação da posição de uma enormidade de sacerdotes do primeiro sacerdócio e que através dos serviços de mediação também extraiam o seu sustento material, além das posições sociais privilegiadas que o antigo sacerdócio lhes garantia. Como aqueles sacerdotes, que teriam as suas funções revogadas pelo denominado segundo sacerdócio, veriam uma lei sendo declarada a eles e que tornava o ofício deles não somente em um serviço inválido, mas também em um ofício que passava a se opor ao que Deus estava estabelecendo em favor daqueles que os sacerdotes até então mediavam, permitindo que cada pessoa pudesse se achegar diretamente a Deus sem a necessidade de sacerdotes mediadores. Aqueles sacerdotes que eram mais piedosos, tementes a Deus e que esperavam a revelação do segundo sacerdócio muito provavelmente passariam a receber de bom grado a novidade vinda do Deus que amavam e também passariam a confiar no Senhor para instruí-los a como viver daquele ponto para frente, mas quantos não passariam a se opor e resistir ao novo que lhes estava sendo anunciado? Apesar da mudança de um tipo sacerdócio para outro ser primeiramente uma definição espiritual diante de Deus, os impactos práticos na vida profissional, familiar, econômica e social também podem ser muito amplos e significativos. A partir do momento que um sacerdócio passa a perder a sua condição ou função válida, os seus sacerdotes, templos, construções, serviços, sacrifícios e ofertas igualmente passam a perder a validade que até então possuíam. Na história humana, há algumas intervenções que podem causar muito mais mudanças do que muitas pessoas sequer começam a perceber. e algumas intervenções na história humana não são aceitas por muitas pessoas como deveriam nem com o passar dos séculos e nem que sejam para o benefício de todos, como é o caso da revogação do primeiro sacerdócio e o do estabelecimento do segundo. Uma pequena frase das Escrituras expressa no começo do livro de Hebreus de que Deus outrora nos falava através de certas maneiras, mas agora nos fala através de outra, pode desdobrar em muitas implicações espirituais e naturais que não receberão as boas-vindas de todas as pessoas. Quando Cristo veio em carne ao mundo, havia milhares de sacerdotes e levitas associados ao primeiro sacerdócio e que supostamente atuavam como mediadores do povo e que também resultava em milhares de negociações de sacrifícios, ofertas e dízimos que eram realizadas diariamente. E uma vez que o dízimo era um dos preceitos do primeiro sacerdócio e que este sacerdócio era adotado praticamente a nível nacional, a arrecadação deste sacerdócio englobava quase um décimo de toda a economia advinda das plantações e do incremento dos rebanhos da nação, além dos outros impostos que o povo pagava aos demais governantes. Assim, observando a amplitude de aspectos envolvida na troca do tipo de um sacerdócio, aquela percepção de que muitos não querem aceitar o novo sacerdócio com uma nova lei e uma nova aliança já passa a deixar de parecer tão absurda. Conhecer estes aspectos gerais da revogação do primeiro sacerdócio e a não aceitação desta revogação por muitos pode ser muito relevante ou crucial, pois ela mostra que apesar do primeiro sacerdócio já estar obsoleto diante de Deus, muitos ainda querem se associar a ele. E muitos fazem isto para tentar criar diante da sociedade uma ideia de que cada pessoa pode optar por aquilo que lhe parece melhor e mesmo assim ter a aprovação de Deus ou para tentar sustentar a ideia de que até a convivência de um indivíduo com dois sacerdócios simultaneamente poderia vir a ser aceitável diante do Senhor, onde as pessoas supostamente poderiam escolher partes de um e partes de outro como melhor lhes convier. E na prática, muitas pessoas de fato seguem a ideia da suposta possibilidade de associação simultânea a mais de um sacerdócio, fazendo-o inclusive por pressão de seus cônjuges, familiares e por outros interesses. Entretanto, não importa quantas pessoas optem por estas tentativas de viverem associadas a múltiplos sacerdócios, elas jamais poderão restabelecer diante de Deus o primeiro sacerdócio ou parte dele. O primeiro sacerdócio já foi declarado obsoleto ou revogado pelo Senhor, e Cristo já foi revelado como o fim da lei e, por consequência, também da aliança do primeiro sacerdócio. Entretanto, muitas pessoas ainda apresentam o primeiro sacerdócio como uma opção porque também muitos indivíduos ainda insistem em querer sacerdócios de acordo com o modelo do primeiro e em contrariedade ao segundo a despeito do primeiro já ter sido revogado pelo Senhor. Portanto, compreender que as pessoas no presente ainda usam das suas prerrogativas de poderem fazer escolhas para optarem por sacerdócios com características do primeiro sacerdócio passa a ser também um ponto fundamental para o posicionamento de cada pessoa em relação àquilo que Deus lhe oferece. Depois que o Senhor revogou o primeiro sacerdócio, ele não aceita mais a adesão de uma pessoa a este sacerdócio, a sacerdócios similares ao primeiro ou a posicionamentos mistos de uma pessoa querendo conciliar o primeiro com o segundo sacerdócio. Ao mesmo tempo, entretanto, as pessoas no mundo continuam tendo a opção de escolherem por si próprias aquilo que o Senhor já declarou revogado. O fato de Deus já ter anunciado que o primeiro sacerdócio é contrário à sua vontade não significa que o Senhor vai impedir as pessoas de continuarem a optar por ele ou se associarem a ele. Entretanto, considerando que em sua definição mais recente nas Escrituras, a circuncisão passou a representar também uma simbologia de qualquer ato de associação de um indivíduo ao primeiro sacerdócio ou similar a ele, a escolha pela associação ao primeiro sacerdócio ou algum similar a ele, atualmente não autorizado pelo Senhor, pode implicar em gravíssimas consequências como, por exemplo, no desligamento da pessoa do sacerdócio de Cristo e da graça do Senhor. Conforme a exortação abaixo. Gálatas 5, 1-5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Considerando a impossibilidade de responder conjuntamente a duas leis opostas e contraditórias em relação a um mesmo tema ou a não razoabilidade da associação a duas leis inteiramente antagônicas, Deus não se associa com um indivíduo se ele decidir se associar uma aliança sacerdotal contrária ao sacerdócio que há em Cristo. Tendo em vista que não é possível estabelecer termos comuns entre um sacerdócio que resiste a Deus e já foi declarado obsoleto com o sacerdócio que atua em consonância com a vontade do Senhor, Deus não se associa com aquele que quer se associar a sacerdócios opostos a ele, ainda que um indivíduo intente se associar somente em partes com aquilo que já teve a validade revogada. Diante de Deus, por exemplo, não é aceitável uma pessoa querer se justificar pela lei do primeiro sacerdócio, que é baseado no cumprimento das obras desta lei e onde ela é considerada culpada se não cumprir um só item, e, ao mesmo tempo, querer ser justificada pela graça mediante a fé. Paulo alerta explicitamente que se uma pessoa deliberadamente se associar a um sistema de sacerdócio onde um indivíduo é justificado pela realização das obras da lei, a obra de Cristo na cruz do Calvário não lhe será por proveito. Depois de Cristo já ter sido crucificado, uma pessoa ainda insistir em tentar viver segundo uma lei escrita já não é mais algo reconhecido por Deus e expressa uma ação em dissonância com o Evangelho de Cristo. Ainda que as pessoas não respeitem as suas próprias decisões, Deus respeita as suas decisões ou escolhas do tipo de sacerdócio ao qual querem se associar, ainda que optem por um sacerdócio já obsoleto e revogado. Faz sentido, por exemplo, uma pessoa comprar um carro e querer que o fabricante concorrente se responsabilize pela garantia do carro comprado. Faz sentido as pessoas se associarem a um tipo de sacerdócio falho, incapaz de salvá-las e aperfeiçoá-las, e ainda assim esperarem que Deus sempre intervenha a favor delas quando o sacerdócio ao qual elas querem ficar sujeitas não lhes atender conforme o desejado. Portanto, repetindo o que já comentamos nos tópicos anteriores, as diferenças entre o primeiro sacerdócio e o segundo sacerdócio são gritantes, antagônicas, extremas e sem qualquer possibilidade de conciliação, combinação e parceria, razão pela qual o único caminho para passar a viver associado a outro sacerdócio é deixar um para se associar ao outro. Nas leis civis no mundo, às vezes ocorre o fato de uma lei condenatória ser parceira de uma lei de absolvição, mas no caso do primeiro e do segundo sacerdócios isto não se aplica, pois a oposição de um em relação ao outro não permite que eles sejam mesclados ou combinados. O primeiro e o segundo sacerdócios são distintos e não compatíveis já desde a sua constituição e fundamento, conforme já vimos anteriormente. Optar pelo denominado primeiro sacerdócio automaticamente exclui a escolha pelo segundo, e vice-versa. A associação a um deles implica, automaticamente, na oposição e rejeição ao outro, pois eles se opõem como a carne e o espírito se opõem. Gálatas 5, 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Assim, uma observação que nos parece ser muito pertinente neste ponto e que talvez aflija algumas pessoas é que se alguém aceita a remoção do primeiro sacerdócio em concordância com o que Deus fez, ele não está desonrando nem as Escrituras e nem a Deus. Pelo contrário, ele está deixando de resistir ao Senhor quanto ao que não é benéfico para a sua vida para também estar livre para receber aquilo que Deus sempre quis oferecer a cada ser humano. Cristo não veio para meramente anunciar a imperfeição do velho, revogar o que era imperfeito, remover aquilo que pela prática foi demonstrado ineficiente e que por isto também foi considerado antiquado ou obsoleto pelo Senhor. Cristo não veio meramente tirar aquilo no qual as pessoas confiaram por tantos séculos e deixá-los sem direção, sem rumo ou desassistidos. Cristo veio mostrar a imperfeição dos sistemas no qual as pessoas estavam inseridas no mundo, mas não sem lhes oferecer aquilo que é superior, perfeito e eterno. Cristo veio em carne ao mundo para cumprir todas as exigências da lei do primeiro sacerdócio que eram necessárias para libertar as pessoas do peso do pecado, do corpo do pecado e da lei de Moisés a fim de revogar a condenação que estes aspectos impunham sobre as pessoas, mas Cristo também veio para estabelecer as pessoas na vida de liberdade que elas podem ter no Senhor que as libertou. Quando Cristo morreu por seus discípulos para libertá-los do velho homem e das condições às quais este velho homem estava inserido e subjugado, ele também disse que não os deixaria desamparados ou desassistidos. Pelo contrário, o Senhor disse que sempre estaria com eles através do Espírito Santo que enviaria aos seus corações. Deus não se intimida de anunciar a necessidade que as pessoas têm de abandonar o que não é benéfico a elas ainda que elas pensem ao contrário, pois o novo que o Senhor oferece é superior, benéfico e visa a verdadeira salvação daqueles que o recebem. De muitas maneiras e palavras, o Senhor anunciou e anuncia o que precisa ser removido e o que precisa ser estabelecido. Entretanto, devido às implicações cruciais que estas mudanças podem causar na vida de uma pessoa que as aceita ou rejeita, o Senhor nos concedeu todo um livro das Escrituras voltado ao propósito de compreendermos quais são estas mudanças e cujo entendimento é tão vital para a vida das pessoas, a saber, o livro de Hebreus. O livro de Hebreus não somente é introduzido com uma narrativa sobre a radical mudança que ocorreu no relacionamento de Deus com as pessoas após a morte e ressurreição de Cristo. Ele também expõe pormenorizadamente quais são as mudanças que ocorreram e quais foram as ações que proporcionaram para que estas mudanças pudessem ser realizadas de forma legítima a fim de que as pessoas também possam ter a certeza de fé e esperança na justiça e na graça do Senhor, se assim o quiserem. Também através do livro de Hebreus, por exemplo, o Senhor nos permite traçar paralelos entre os caminhos ineficientes quanto ao objetivo de salvar perfeitamente as pessoas em comparação ao caminho que as leva a um relacionamento com o Senhor que de fato seja proveitoso. E isto, para permitir que as pessoas, com entendimento, possam fazer a escolha de qual caminho querem seguir. A vinda de Cristo em carne ao mundo ou a introdução de uma manifestação viva do reino de Deus através do Senhor Jesus Cristo também pela morte na cruz do Calvário, seguida da sua ressurreição, introduziram um tempo onde Deus passou a mostrar a sua glória de uma maneira completamente nova para a humanidade. Entretanto, Deus não o fez sem revogar a maneira antiga praticada por muitos até a vinda de Cristo ao mundo como o Filho do Homem. Depois da morte e ressurreição de Cristo dentre os mortos, Deus anunciou explicitamente tanto o exclusivo caminho da salvação e reconciliação das pessoas com Ele como a rejeição a todo e qualquer caminho alternativo que não salva as pessoas de fato para a vida eterna, e isto, para que as pessoas também saibam o que elas são chamadas a rejeitar ou afastar de suas vidas. Por outro lado, se as pessoas não aceitarem a remoção do que através da obra de Cristo foi considerado obsoleto, elas não somente farão oposição para que o novo estabelecido em Cristo venha a fazer parte de suas vidas, como também não poderão mais ter o sistema antigo com a autorização de Deus como era no deserto e antes da vinda de Cristo em carne ao mundo, pois para Deus, aquele sistema antigo já está antiquado, sem validade e prestes a desaparecer. A partir da morte e ressurreição de Cristo dentre os mortos, tentar manter a afirmação de validade do primeiro sacerdócio passou a ser uma proposição de tentativa da manutenção de um engano, encantamento ou de um tipo de fascinação. O fato das pessoas não saberem ou não crerem que na glória e no ministério de Cristo também está inserido o tirar ou revogar a validade do que Deus declara que foi revogado e daquilo que não condeis com o novo que o Senhor veio estabelecer, faz com que as pessoas tentem continuar a viver associadas a algo cuja aprovação já expirou. Tentam viver sob algo que não tem mais legitimidade perante o Senhor, abstendo-se também de alcançar aquilo que realmente tem a aprovação de Deus e verdadeiramente lhes é benéfico. Além disso, algumas pessoas até sabem que certas permissões e ações já têm sua aprovação expirada, mas por orgulho, interesse ganancioso, por tradição familiar, ou seja lá qual for o intento, não adotam uma postura adequada em relação àquilo que já foi revelado e determinado pelo Senhor e não adotam a atitude que João Batista adotou quando o novo tempo se manifestou diante dele, conforme o texto abaixo. João 3, 30-33. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra, quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Por outro lado, se um indivíduo não tem clareza de que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê, se ele não conhece o ministério de Cristo que remove o velho para depois estabelecer o novo ou se ele nem sabe a qual lei as Escrituras se referem quando expõem o primeiro sacerdócio, como que ele poderá vir a compreender a necessidade de se abster daquilo que já é obsoleto e conhecer mais precisamente o novo que o Senhor lhe oferece? Portanto, sobre este último ponto citado no parágrafo anterior, destacamos mais uma vez a misericórdia de Deus e o chamado dos que já estão no novo sacerdócio para orarem ao Senhor, pedindo que ele estenda a sua misericórdia a cada ser humano, e para darem testemunho a respeito de Cristo em tempo oportuno. 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 1 Timóteo 2, 1-6. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Concluindo, entendemos que convém ressaltar aqui ainda que a misericórdia de Deus não deve ser confundida com a ideia de que Deus de alguma forma será permissivo ou cúmplice com a opção equivocada das pessoas pelo primeiro sacerdócio ou similares a ele, pois embora a misericórdia do Senhor se estenda a salvar os pecadores e aqueles sujeitos às leis de sacerdócios que causam profunda opressão, ela jamais atuará em contradição à justiça do Senhor. Hebreus 12, 25-29. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele, cuja voz abalou, então, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Conforme visto no início da presente série de estudos, o Evangelho de Deus é a expressão da oferta do novo sacerdócio em consonância com a novidade de vida eterna no Senhor. E para uma oferta ser mantida sob a característica de oferta, ela não pode ser imposta, cabendo ao destinatário da oferta recebê-la ou rejeitá-la. Assim, no caso do sacerdócio de Cristo, ele nos é oferecido mediante a graça do Senhor, mas também por causa desta graça, o recebimento do novo implica na sequência na necessidade do afastamento do primeiro sacerdócio para que um indivíduo seja firmemente estabelecido para sempre somente no novo que do céu lhe é oferecido. Hebreus 7, 12. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Tito 2, 11 até 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E, por sua vez, a maneira para receber o novo sacerdócio oferecido por Deus através do Evangelho, diferente dos cerimoniais complicados do sacerdócio revogado, é muito simples e muito pessoal diante do Senhor, a saber. Romanos 10, 9. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em Cristo, ninguém precisa, e também nem é aceito, que alguém terceirize a sua relação com Deus, porque o próprio Pai quer que todos se relacionem com Ele, com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo através de Cristo. Portanto, deixar para trás o sacerdócio temporal denominado de primeiro, ou similares a ele, e escolher a vida sob o senhorio de Cristo é o caminho oferecido por Deus para aqueles que recebem a salvação que do céu lhes é oferecida, mediante a graça do Senhor, para também alcançarem o prefeito sacerdócio para um eterno relacionamento com Deus. Atos 10, 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Deixar o antigo já anunciado como reprovado por Deus após a ressurreição de Cristo é vital para não retardar o aprofundamento do relacionamento com o novo sacerdócio, o sacerdócio em Cristo, no qual há tantas novidades preciosas e imensuráveis de vida aguardando para serem vividas. Por isto, o Senhor nos enviou o Evangelho, e no qual procuraremos continuar a avançar nos próximos capítulos do presente estudo agora sabendo um pouco mais de que, em Cristo, há toda uma novidade repleta da graça e da bondade de Deus nos aguardando.